Melanie Fontes Dutra. Tudo bem?
Tudo, e vocês? Muito obrigada pela oportunidade.
Perfeito. Eu acho que é muito importante essa tua fala, Melanie, porque ontem a gente viu, te acompanhou pelo Twitter, né? E tu pegou um dos maiores estudos que investiga a sequela ou as sequelas pós-Covid-19. E é um estudo na revista Nature, né? Então tu podia passar pra gente, assim, de uma forma geral, o que mais pode preocupar e o que está acontecendo, o que esse estudo conseguiu mostrar pra gente, Melanie, por favor?
Com certeza. Realmente, a partir dessa data, pelo menos, ao que a gente tem de atualizado, o maior estudo que investigou sequelas pós-agudas de Covid-19, ou seja, todas aquelas alterações que após a doença aguda de Covid-19, ou seja, aquele período ali de 30 dias da doença, tu começa a verificar. E nesse estudo foi interessante porque eles acompanharam por um período de até 6 meses essas pessoas. E eram muitas pessoas, eram 73.485 pessoas que estavam recuperadas 30 dias após o diagnóstico de Covid-19, né? Então é muita gente que foi acompanhada para observar justamente quais alterações permanecem após essa recuperação, que é um fenômeno que a gente chama de Covid longa, Covid persistente, mas que eu particularmente acho que o adequado é chamar de COVID, sequelas pós-agudas da Covid-19, né? E o que a gente vê nesse estudo é que diversas abordagens são feitas, tanto para calcular o risco dessas pessoas de terem esses fenômenos, quanto também do impacto que esse fenômeno gera na saúde da pessoa, que é o que a gente chama de carga. E o que a gente observou é que são muitos, muitos, muitos efeitos que podem acontecer em diferentes órgãos, diferentes tecidos do corpo. A gente tem aqueles que são mais... até mesmo esperados por alguns profissionais, que são aquelas sequelas do trato respiratório. Como a Covid é uma doença que afeta muito o sistema respiratório, muitas pessoas, após se recuperar, permanecem ainda com aquela dificuldade de respirar, com algumas alterações respiratórias. E aí o que a gente vê é que 6 meses depois, né, cerca de 28 a cada 1.000 recuperados apresentam algum tipo de insuficiência respiratória, alguma doença respiratória do trato inferior, ali brônquios e pulmões, e que a incidência do uso de alguns remédios para tentar tratar isso foi maior em quem se recuperou também. Então a gente está vendo que também há um aumento da prescrição desses remédios justamente porque as pessoas estão com sintomas associados a esse pós-agudo da Covid-19.
Exatamente, isso que eu queria te falar, porque a gente está vendo, a gente ouve falar em respiradores, a gente ouve falar em oxigênio, né? E a gente liga, obviamente, com o sistema respiratório. Mas onde mais que a gente não esperava que essas pessoas que passaram pela Covid sobreviveram, né? Tu classificou como Covid aguda, o que mais esse pós está causando? Onde mais ele tá maltratando?
Exatamente, a gente vê alterações no sistema nervoso, que foram muito evidentes, por exemplo, algumas alterações neurocognitivas, como dores de cabeça, até mesmo desordens do sistema nervoso podem aparecer em algumas pessoas que se recuperam de Covid. Quando a gente observa a saúde mental, a gente vê que há um aumento de desordens de sono, de ansiedade, transtornos relacionados ao medo, estresse, o próprio trauma da doença, de ter vivido, por exemplo, uma necessidade de uma internação mais intensiva. A gente vê que as pessoas, elas ficam... existe uma resposta ao trauma também por ter Covid-19, uma doença muito complexa. A gente também vê algumas alterações metabólicas. Isso foi algo que particularmente me chamou muito a atenção, como alterações lipídicas. A gente vê, inclusive, algumas pessoas recebendo diagnósticos de diabetes após recuperar também da Covid-19, né? Então, a gente vê alterações do colesterol, nos triglicerídeos, e o mais interessante é que quando eu postei isso aqui no Twitter, muita gente respondeu dizendo que depois da Covid começou a ter esse perfil dos lipídios alterados no sangue. Então, a gente vê, né, que às vezes os relatos são inúmeros, mas o pessoal não associa que pode ser após Covid, por isso que esses estudos são tão importantes, que a partir deles a gente pode começar a ver mais, né?
E aí a pessoa que teve a doença, ela tem que cuidar mais, ela tem que fazer determinados exames, o que, que você recomenda? Tem uma questão de coagulação também, né? Estou lembrando também, assim, sim, de relatos. As pessoas devem procurar depois de 6 meses, depois de 1 ano, como é que se faz esse acompanhamento justamente para verificar essas evidências que você está comentando conosco?
Existem já alguns hospitais, por exemplo, que estão criando setores, né, alas que são destinadas para cuidar do pós-Covid. E isso é super interessante e mostra como esse problema é e será ainda bastante presente na população. Então, o que se recomenda é que qualquer sintoma que antes a pessoa não tinha ou que está sendo persistente mesmo após a recuperação, deve receber um acompanhamento médico, porque pode ser fruto de uma sequela pós-aguda da doença e deve ser acompanhado. Quanto mais cedo essas intervenções forem feitas, melhor pode ser o prognóstico, né? Então, é importante que se a pessoa se recuperou, vê que tem algum sintoma persistente, o cansaço ainda permanece, dores de cabeça, fadiga, percebeu ali no check-up que o perfil lipídico está diferente. Tudo isso é importante, então, relatar para o médico, relatar que teve Covid-19 para justamente observar se isso não pode ser uma sequela da doença e daí fazer os determinados encaminhamentos.
Mas aí tem como curar isso?
Então, como vocês imaginam, é uma doença que a gente ainda está conhecendo ela e as sequelas é mais recente ainda, né? A gente já tinha alguns estudos antes desse, apontando alguns fenômenos que poderiam estar relacionados com sequela, mas esse foi o grande estudo que fez uma varredura dessas possibilidades, né? Eu ainda não tinha comentado nem das cardiovasculares, gastrointestinais, ou porque realmente as sequelas podem ser muito diversas. Mas a questão aqui é, a gente ainda precisa entender melhor como isso se dá e observar como é esse mecanismo por trás. Porque se eu descobrir o mecanismo, eu consigo daí criar abordagens terapêuticas para minimizar e reverter, né? Que esse é o grande intuito. E tem algumas teorias que podem estar relacionadas, né, com a próprio prejuízo da infecção viral, que lesiona os tecidos do corpo, mas pode também vir a partir de uma resposta imunológica aberrante, que pode acabar permanecendo depois da recuperação. Então, a gente, conhecendo isso e entendendo o que está acontecendo, consegue desenhar melhor uma estratégia e aumenta as chances da gente reverter isso ao longo do tempo.
Esse vírus, ele é tão, tão desgraçado que as armas que o próprio corpo usa, né, para lutar contra ele podem se voltar contra a gente, né, nessa batalha. Tô sendo bem grosseiro aqui, Melanie, mas já tem indícios de que isso pode atrapalhar o cérebro e outras partes que a gente nem imaginava, né?
Com certeza, uma resposta inflamatória que é muito importante para eliminar o vírus e resolver a infecção, se ela for aberrante, ou seja, acima do que é necessário, ou permanecer mais tempo do que precisa, tudo isso pode acabar lesionando outros tecidos do corpo e pode ser aí um dos mecanismos que essas sequelas podem estar surgindo. Por isso que esse acompanhamento é importante, né, após a Covid-19, e a pessoa sempre ter esse cuidado para observar se algum sintoma está permanecendo ou se alguma alteração está chamando a atenção, para justamente fazer a intervenção o mais rápido possível.
Perfeito. Melanie Fontes Dutra, biomédica, neurocientista, muito obrigado pelos esclarecimentos e, obviamente, que a gente está muito atento a esses estudos para a gente vai descobrir muita, muita coisa ainda sobre o que a Covid-19 está causando na gente. Obrigado pelo carinho, bom trabalho e bom final de semana, Melanie.
Muito obrigada e contem comigo para ajudar a entender esses estudos. Estamos aí para realmente contribuir e ajudar a população. Muito obrigada.